Coca-Tech, sua dose diária de tecnologia.
Opa! Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio de 2011. Eu não sou o Gustavo S., o arroba Cão Cerberus no Twitter. E bem-vindos a mais um Coca-Tech, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia, principalmente sobre o mundo Apple, daquele contrato que a gente tem de 20 megas por dia, uns 10, 15, não mais que 20 minutinhos, para você ficar por dentro do que está acontecendo. O nosso site, você já sabe, é o cocatech.com.br. Lá você encontra as notícias, você encontra os posts autorais, você encontra o link para você assinar o podcast no iTunes, o feed RSS das notícias. Todas as nossas informações estão lá. E também tem o nosso Twitter, o arroba Cocatech, onde você pode mandar uma mensagem, você pode fazer uma pergunta, você pode interagir com a gente. E, caso queira também, você pode acompanhar o nosso arroba Cocatech, onde você vai ficar por dentro de todos os posts, de todos os lançamentos. Bom, a dica de aplicativo hoje vai ser o 1Password. O 1Password, como o próprio nome já sugere, é você ter apenas uma senha para acessar tudo, vamos dizer assim. Basicamente, a gente pode considerar o 1Password como sendo um plugin do seu navegador para armazenar todas as suas senhas. Então, você, por exemplo, você foi entrou lá no gmail.com, aí quando você digitar suas credenciais, ele vai perguntar assim para você: quer que eu salve essas credenciais para você? Só que com alguns diferenciais do navegador padrão. Ele gera senhas para você mega complexas. Ele pode fazer para você, quando ele é, apesar de falar que ele é basicamente uma extensão, ele é mais do que isso, né? Ele é um aplicativo por si só. Então você pode, por exemplo, salvar as licenças de software que você tem nele. Você pode salvar dados de cartão de crédito. Todas as informações pessoais, né? A gente pode considerar o 1Password como um gerenciador de informações pessoal. Mas o mais usado vai ser realmente a integração que ele tem com o browser. E a suite de aplicativos do 1Password permite que você esteja conectado o tempo todo, porque você tem versão para Windows, você tem versão para Mac, você tem uma versão específica para iPad e você tem uma versão para iPhones e iPod Touch. E uma funcionalidade legal é que você pode usar o Dropbox como espaço de armazenamento do seu 1Password. Então, todos os seus dispositivos vão ficar sincronizados automaticamente, né? Você salvou alguma coisa, digamos, lá no seu Mac, ele vai baixar essas atualizações do seu iPhone quando você abre o aplicativo, ou pro seu Windows, enfim, fica totalmente integrado. Então fica aí a dica, o 1Password para a versão para iOS dele é universal, está custando, se não me engano, R$7,99, e a versão para Mac está custando 30 Obama, um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Caso você queira experimentar, ele tem um trial, ele permite um trial, e tem também uma versão light para iOS, onde não tem o sincronismo de via Dropbox, por exemplo, o sincronismo entre dispositivos. Tem uma feature legal que vale a pena ressaltar, é que você, através do 1Password, ele permite com que você navegue para o seu site alvo dentro do próprio aplicativo. Ou seja, você entra no aplicativo, digamos, você quer se visualizar o Gmail, você tem N contas de Gmail. Basta você localizar dentro do OnePassword a conta que você quer e aperta lá o botãozinho do Google e ele vai entrar com você. No browser interno, não no Safari, mas vai entrar no browser interno totalmente logado, então vale a pena dar uma conferida. Bom, bastante notícias hoje, né? Ainda no clima de dicas, tem o Osmos que está com 40% de desconto no MacUpdatePromo.com. Então, se você está interessado em comprar o Osmos para Mac, ele ganhou um prêmio, né, do Apple Design Award. Então, se você está interessado em comprar e quer aproveitar essa promoção, está aí a sua dica. E acharam a tela de configuração de reconhecimento de voz da Nuance dentro do iOS 5. Provavelmente o que não fez o iOS 5 sair com essa feature já habilitada deve ser alguma coisa de contrato, alguma coisa que não fechou em termos de acordo, mas as telas estão lá dentro. No Globo de hoje saiu uma reportagem a respeito do spam, mostrando como funciona, né, o spam, quais são os pontos fracos da corrente, né? É preciso você ter um registro, e basicamente todas as entidades que fazem registro hoje na casa de 900 são bastante, vamos dizer assim, honestas, bastante sinceras, estão avaliando o site, se o site de alguma forma é nocivo, eles não renovam o domínio, eles tiram do ar o domínio. Só que você tem umas poucas localidades que são permissíveis, né? A maior delas é a Rússia. E não só esse ponto, né? Ter um domínio é um ponto, mas você ainda tem um vídeo e-mails, você tem o link que a pessoa clica e acaba comprando. E essa reportagem alega que são três os principais bancos que operam que são usados pelos spammers. E ficam no Azerbaijão. Deixa eu ver aqui quais são. Um fica no Azerbaijão, outro na Dinamarca, e o terceiro fica em Neves, uma ilha caribenha. Cada um desses bancos tem códigos específicos. Então, se propõe como solução você que os operadores de cartão de crédito bloqueassem esses códigos. Você estaria matando o spammer no naquilo que ele estava buscando, que é realmente o dinheiro. Muito interessante esse artigo, vale a pena você dar uma lida, fala do ciclo, fala de como funcionam os spammers, que são onde você tem os franqueados que compram uma loja já toda pré-configurada, o trabalho que tem, né? Você vê que a vida de spammer de alguma forma não é fácil. Então fica aí a dica do artigo. Parece que está confirmado que vai ter uma parte web para o iCloud. A gente tinha essa dúvida, o Steve Jobs não falou nada a esse respeito na WWDC, mas mas ao que tudo indica, vai sim ter uma interface web pro e-mail, pro calendário, para, enfim, os aplicativos do iCloud. E vazou também que é muito provável que tenha também um iDisk para o iCloud. É uma coisa que eu acredito que tenha, mas que por hora não há indícios de que exista. O atual aplicativo iDisk não aceita logins de conta iCloud. E talvez a melhor notícia aqui para nós brasileiros, que eu até fiz um post a esse respeito, que hoje começou a venda nos Estados Unidos os iPhone 4 desbloqueados. Isso mesmo. Por $649 você consegue comprar um iPhone 4 16GB desbloqueado, e por $749 você consegue comprar um de 32GB. Estão vendendo tanto o branco quanto o preto. Isso em reais hoje dá cerca de R$1.100, R$1.030 e R$1.200 para 16 e 32GB respectivamente. O grande inconveniente de você comprar um iPhone 4 lá fora nos Estados Unidos era que ele era bloqueado. Ou seja, para você usar aqui no Brasil, você ficava dependendo daquele esquema que de alguma forma acabou, né? Que um desbloqueio lá pela operadora, tinha uma negociatazinha, acho que também era ilegal. Ou você faz o uso de jailbreak com um unlock. Só que você não tem nenhuma garantia que você vai ter tanto o jailbreak quanto o unlock, são duas coisas que você precisa. Em versões futuras, ou até mesmo na versão corrente, né? Por exemplo, agora você não tem jailbreak para o iPad 2. Então você fica numa dependência muito grande e você não acaba usufruindo o que o aparelho tem de melhor ao se soltar as novas versões. E com essa funcionalidade agora de vídeo desbloqueado, facilita muito, passa a valer a pena. Hoje você tem aqui um iPhone assim, desbloqueado na faixa de R$1.800, 16GB e 32 na faixa de R$2.100. Então vale muito a pena você comprar. Exceto se você quiser anexar ali algum plano, alguma coisa, e vai dar praticamente a mesma coisa, né? Se você comprar hoje um iPhone 4 bloqueado, que não existe muito bloqueado aqui, né? Na verdade, o que existe aqui é vinculado ao operador. Se você comprar um iPhone 4 vinculado ao operador no plano básico, você vai pagar R$1.300, R$1.400. Vale a pena ainda você comprar lá fora se você tiver oportunidade. Como eu vi o tweet do Renato Peçanha hoje, essa venda de iPhones desbloqueados vai ser um benefício grande para as companhias aéreas. Eu queria fazer uma conta rápida, né? E sem taxa, vale a pena você comprar um iPhone lá enquanto o dólar estiver na casa de, até o dólar estiver na casa de 2,80. Se você colocar as taxas, vamos colocar 10%, a gente está falando aí de um dólar na taxa de 2,50. Enquanto o dólar estiver abaixo de 2,50, vale a pena você comprar um iPhone lá desbloqueado nos Estados Unidos. E tende a ser assim por muito tempo, porque o melhor lugar em termos de preço é realmente nos Estados Unidos. Em dólar é o menor preço. Nenhum outro país bate o preço dos produtos Apple lá no seu país de origem. Saiu para os desenvolvedores já um novo build do 10.6.8, uma nova versão do Safari. Saiu também uma série de updates para o Microsoft Office, tanto 2011, quanto 2000, quanto 2004 para Mac. Acredita-se que ainda esse mês vão estar saindo os novos MacBook Airs, que esses novos MacBook Airs vão ser os primeiros ultrabooks a serem, vamos dizer assim, disponibilizados, né, segundo aquele conceito da Intel. Também saiu um boato, que eu não acredito, que você vai ter um novo iPad 3 com alta resolução, uma resolução de 5, 6 vezes maior do que o atual, e que seria lançado junto com o iPhone 5. Você teria saindo o iPhone de quinta geração, o iPod Touch de quinta geração e um iPad de terceira geração. Tem um grau de viabilidade nisso, mas eu não acredito muito nisso não. Acho mais interessante a Apple manter os iPhone 5 e o iPod Touch juntos no mesmo lançamento, porque eles têm a ver, eles são de alguma forma relacionados, apesar de que no meio do ano, quando a WWDC é onde faz mais sentido você lançar um iPhone novo, porque você tem os novos recursos de iOS, mas por outro lado também você precisa que os desenvolvedores se ajustem, se adequem ao novo potencial, às novas APIs disponibilizadas. Então, de repente, acredito que daqui para frente a Apple fecha esse ciclo de iPhone e iPod Touch para setembro e o iPad posterior até que o pessoal acumular um pouco mais de dinheiro. Tem a desvantagem de que você perde o Natal. Então, tem esse lado também, mas, enfim, acho que o iPad vai ficar realmente para o início do ano, senão a gente não tem o que gastar no início do ano. E também os Mac Minis, os AirPods, Express, e Time Capsule estão com um estoque baixo, indicando aí que a gente deve ter uma nova atualização em breve. Tem um amigo que viajou recente em Londres, ele está torcendo aí para pegar um novo Ultrabook, vamos dizer assim, para pegar um novo MacBook Air. Vamos torcer para ele para ver se sai. A Apple está lançando uma promoção nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que é o Back to School. Essa época é o início das aulas, ainda não, mas nos Estados Unidos ainda está em férias. Mas já tem a volta às aulas. E aí estão lançando uma promoção de volta às aulas, onde basicamente você comprou um MacBook e você ganha iTunes gift card de 100 Obamas. No Brasil está tendo uma promoção também parecida, se você comprar um MacBook adiantado, você ganha um iPod Touch. Um iPod Mini. E tem um novo joguinho, o FIFA 12, muito interessante a abordagem dele. Ele usa o iPad como console e o iPhone, o iPod Touch como joystick. Então é o FIFA 12, você baixa o aplicativo do game, no seu dispositivo, e você visualiza no iPad e joga através do seu iPhone ou seu iPod Touch. Tá aí o iPad entrando em uma nova categoria, né? Uma categoria de consoles. Esse é um uso bem apropriado para você usar o Mirror, né? O espelhamento via a AirPlay, que já está disponível no iOS 5, ou mesmo via o Apple TV Adapter, né? Que joga aquilo que está na tela do iPad via HDMI para sua TV, por exemplo. O Lion vai perder o suporte ao PowerPC. Quando a Apple saiu da arquitetura e foi para a Intel, os processadores, as instruções são diferentes, então precisou ter uma adaptação, uma forma de conversão entre os dois tipos de aplicativos, os dois tipos de instruções. E aí era a Rosetta que fazia esse papel. Nesses 2 anos aí que eu estou usando o Next, essa mudança foi em 2006, então eu não peguei o início dela, ou seja, o PowerPC já está bem distante, já tem 5 anos aí, talvez já esteja na hora realmente de sair o suporte. Eu até hoje não usei nada Rosetta nesses 2 anos. O único aplicativo que pediu para instalar o Rosetta foi o Microsoft Office 2008, que um pedaço dele era Rosetta, não os principais programas, mas algum, eu fiz uma instalação completa e alguma coisa a instalação pediu o Rosetta. Mas fora isso, eu nunca usei o Rosetta. E provavelmente nessa instalação completa que eu usei do Office, provavelmente nem usei o Rosetta. Mas fica aí se você tem aplicativos aí, risco, se você tem aí aplicativos de PowerPC, vai dando adeus a eles ou vai dando adeus ao Lion. Tem um perfil fake da Apple aqui no Brasil, que já está com 35 mil seguidores e vive fazendo promoções, mas tudo fake, né? Acredito que a ideia da pessoa, né, de quem está por trás disso, é depois vender esse perfil para a Apple. Já que ele conta com 35 mil seguidores e vive fazendo propaganda, né? O Twitter é bem sugestivo, né? Apple Brasil, e aí diz lá Apple Brasil oficial, mas não tem nada a ver com a Apple. Então, se você está pensando em seguir esse perfil, se você segue esse perfil, ou se você retuita as promoções desse perfil, fique sabendo que ele é falso. A Apple não tem nenhum perfil oficial aqui no Brasil. A biografia de Steve Jobs em quadrinhos vai ser lançada agora em agosto. Para quem curte aí tio Steve, vale a pena dar uma conferida. É uma história de vida bem legal. A Islândia está adotando a internet para reescrever a Constituição. Eu já escreveu um documento base, está na internet, onde você pode interagir com ele, tem uma página e tem também um perfil de Twitter, né? A Islândia está se reerguendo agora, sofreu um baque muito grande em função da crise recente, foi talvez o país mais afetado. Eles estão, vamos dizer assim, quase começando do zero. Saiu o Mimo Plug, é um monitorzinho de 10 polegadas, touchscreen, mas vamos dizer assim, um PCzinho rodando Linux de 4 polegadas. É um cubinho pequenininho de 4 polegadas, é um substituto pro desktop, vamos dizer assim, claro, só tem leitor de SSD, ou seja, não é muito poderoso, mas tem 512 GB de RAM, é uma opção para pontos de entrada de dados, ou por exemplo, sei lá, recepção de médicos, alguma coisa assim. Você consegue comprar um desktopzinho, vamos dizer assim, com telinha de 10 polegadas touchscreen por 399 Obama. Eu pessoalmente ainda prefiro usar o iPad por 499 Obama. Acho que ele é um terminal interessante. Ainda já vi poucos usos do iPad como terminal. É mais comum você visualizar o iPad sendo usado para exibir vídeo, para exibir algum conteúdo. Mas eu acho que ele cabe bem para uma agenda, médicos, acho que não é uma coisa tão cara, principalmente se a pessoa está montando o consultório agora, ao invés de ter um PC. Então fica aí a dica. Uma das coisas que vão sair, parece, de acordo com o e-mail do Steve Jobs, é o iWeb. Parece que ele morre agora, o iWeb. Ele vai ter que achar uma outra solução, seja um Dropbox, seja outra forma para você compartilhar o seu conteúdo. E o iCloud, ele com esse backup na nuvem automático, ele vai ser uma coisa boa para as lojas de suporte, porque segundo a estatística da própria Apple, 50% dos dispositivos nunca foram sincronizados via iTunes, ou seja, 50% de todos os iTracks não tem backup. E com esse backup agora, online via iCloud, tem uma oportunidade, uma visão interessante que pelo menos não sabia. Saiu também uma notícia hoje de que os passageiros da American Airlines vão ter à sua disposição um Galaxy Tab durante o voo. Não sei que aplicativos vão estar lá, o que você vai poder fazer com o Galaxy Tab, mas eles vão estar disponíveis aos passageiros da classe premium. Não sei se vai ser integrado às opções de multimídia, de diversão, de entretenimento da própria aeronave, ou se vão ter algum joguinho, né? Não sei como vai ser, se vai ter alguma revista, alguma coisa, mas não deixa de ser interessante. A Apple respondeu a Samsung, né? Que pediu reciprocidade, né, a Samsung foi a justiça determinou, a Samsung deveria entregar os novos produtos antes do lançamento para que a Apple desse uma olhada. A Apple pediu reciprocidade para que pudesse diretamente o lançamento do iPhone da quinta geração e a iPad de terceira geração. A Apple respondeu basicamente dizendo que a Samsung é uma copiadora, blá 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 blá, coisas do mundo da justiça. A Lodzis também perdeu algumas patentes, né? Teve algumas patentes invalidadas. Processou outras grandes 10 empresas, né? Os desenvolvedores, eles podem ficar tranquilos, aqueles 7 desenvolvedores que foram processados, a Apple comprou a briga deles, a Apple tá no circuito, e a Lodzis partiu para processar as grandes empresas, né? Adidas, Best Buy, Black & Decker, Sun Club, enfim, várias companhias, ou seja, realmente aí está na guerra das patentes. Outra notícia também que saiu é que parece que a Apple vai estar largando o uso da expressão AirPort e adotando o Wi-Fi no Lion. Todas as referências a AirPort, que é como a Apple chama o Wi-Fi, vão ser sendo trocadas no Lion. A Apple tem, vamos dizer assim, tem várias, né? Mas a Apple tem a linha Air, onde você tem o AirPort, você tem o AirDrop, você tem o AirPlay, você tem uma série de aplicativos Air, né, que é o que a Apple chama de Over the Air, né, as coisas feitas pelo ar. Talvez por uma questão de compatibilidade, para tornar as coisas mais fáceis, ela esteja adotando esse conceito de Wi-Fi, que é como o mundo conhece. E eu falei de duas linhas só para comentar. O outro conceito é o conceito Y, né, de Jonathan Ive, que começou lá com iMac, iPod, iPhone, iPad, enfim, todos os Y's, né, que fazem parte da linha, vamos dizer assim, de Jonathan Ive da Apple. Por fim, a Apple deve fechar um acordo com a Cloud Communications lá do país da Europa, que eu não estou me relembrando agora, que está processando a Apple pelo uso do nome. Deve provavelmente sair aí um acordo para que isso não vá pela justiça. E também mais uma noticiazinha aqui que saiu agora, que o mentor da Apple Store está deixando a empresa. O Ron Johnson, que respondia diretamente ao Steve Jobs e era responsável, né, pela Apple Store, que criou o conceito de Genius Bar, está deixando a companhia para ser o presidente, né, para ser o CEO da loja de departamentos JCPenney. Ele tinha aí 11 anos de companhia. Então é isso aí, pessoal. Agora a gente se fala amanhã. Um abraço, tchau, tchau.